Aleluia. Quero que você diga para seu companheiro aí de assento, diga, Deus está falando. Diga para ele, Deus está falando. Agora diz assim, Deus está falando comigo. E Deus quer falar contigo. Amém. Quando a gente se encontra, Jesus está presente e Ele quer falar. Temos que estar atentos para ouvir a voz do Senhor. Muito obrigado. Quando trazem aguinha assim para a gente, é que já é um certo reconhecimento. E alguém está de olho no galardão. Quando dá um copo d'água para um profeta, recebe galardão de profeta. Agora, vou aproveitar que o Moacir não está aqui e vou falar uma coisa para vocês dele. Ele diz, o prego lá, ninguém leva aguinha para mim. Espera, teu tempo chegará. Aleluia. Mas não, eu temos que dizer para o Moacir que não precisa se preocupar. Outro dia o irmão André estava pregando lá e queria água e não tinha água, né? E saiu água, água. E saiu todo mundo correndo lá e graças a Deus acharam um pouco d'água lá para o irmão André. Assim que o Moacir não tem que se preocupar muito. Quero também, antes da palavra que eu tenho preparada para hoje, quero trazer uma palavra para nós que às vezes vamos trazer uma palavra. Isso não é só os pastores, porque a palavra de Deus ela é trazida através do corpo. Né? Qualquer membro do corpo aqui pode trazer uma palavra de Deus. E eu queria dizer que às vezes nós que trazemos uma palavra aqui, temos uma preocupação e Deus está me dizendo para não ter essa preocupação. E eu queria transmitir isso para você, isso antes da mensagem de hoje. É que às vezes nós ficamos preocupados quando recebemos uma palavra no coração, diz, mas eu acho que já disse isso. Eu acho que alguém já disse isso. E aí ficamos preocupados em trazer a palavra, porque eu acho que eu já falei isso, ou sobre isso. Eu queria dizer para mim, primeiro, só falar primeiro para mim, depois para vocês, que não importa se a palavra já foi dita algumas vezes, que nós não vivemos de novidades, nós não somos novidadeiros. Nós precisamos da palavra do Senhor para aquele dia. Se fosse assim, nós não falaríamos mais sobre o amor, não é mesmo? Esse tema já foi falado, então não se fala mais sobre amor. O pecado, não, esse não precisa falar, já foi muito falado. Amados, as palavras que nós trazemos, elas já foram ditas. Algumas delas há 2000 anos atrás, outras há mais tempo ainda, né? Que a palavra aqui antecede aos 2000 anos atrás, 4000 anos atrás. Uma palavra do Senhor aqui do começo da criação. Mas se é esta palavra que o Senhor disse lá no começo, haja luz... Se esta palavra que nós estamos precisando ouvir hoje, não se preocupe de repetir, está bem? Isso, eu recebo, Senhor, essa palavra. Não vou ter essa preocupação. É, se o Senhor diz isso, não importa que foi dito 1000 vezes. Diga de novo. Amém? O apóstolo João, disse que ele chegava e dizia, apóstolo, tu é tão querido. Tem uma nova palavra para nós? Ele dizia, tenho um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. E na outra vez, dizia, apóstolo João, tem alguma coisa nova? Ah, hoje eu tenho, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Quando o Christian Romo veio aqui, nós dizemos, vamos fazer uma faixa para dizer o tema, qual o tema? Venha teu reino. Porque ele sempre fala do reino. Qual era o tema de Jesus? O reino de Deus, o reino dos céus, né? Então, Jesus vai falar alguma coisa hoje, qual o tema? É o reino, é o reino. Então, não se preocupe com a repetição. Deus nos ensina através da repetição. Estava me perguntando como começar esta palavra, como introduzir esta palavra, e creio que o Espírito Santo deu a introdução desta palavra para Moisés, essa palavra do carrossel. A nossa vida às vezes se transforma num carrossel, numa mesmice, né? Peca, confessa. Não é que não tem que confessar, mas é que tem que parar de pecar. É, porque existem uns antigos cristãos que têm o costume, né, de toda semana vai celebrar seu ato religioso e tem que passar pelo confessionário. Só que não está errado confessar, só está errado voltar, fazer a mesma coisa sem se preocupar em deixar o pecado. Temos que deixar as coisas velhas para trás. Vamos adiante à perfeição? Temos que ir adiante. Temos que sair do carrossel e ir para frente. Como é que nós vamos fazer isso? E sempre o Senhor nos colocou os dedinhos na mão, né? Que é para ajudar a lembrar as coisas, né? Então tem casualmente 5 dedinhos, né? Menos o nosso presidente, só tem 4, mas nós temos 5. E então hoje é 5 palavras para você escapar do carrossel. Como você pode sair do carrossel? O que, que Deus tem preparado para você sair desse carrossel? Então, 5. E a primeira, antes de falar sobre o que é, eu queria dizer que às vezes a gente faz confusão sobre essas 5 palavras. Nós, às vezes, ficamos confusos com o que está acontecendo na nossa vida. Aí você vai visitar um preso lá na cadeia, ele diz: ah, irmão, estou passando uma tribulação, estou sendo provado por Deus. Mas, irmão, está provado? Por que você está aqui preso? Eu roubei um banco e me prenderam, você vê que coisa? Só porque eu fui roubar um banco. E estou numa provação, mas não tem problema, Deus está me provando. Isto não é assim. Então hoje nós queremos tirar essa confusão, né? Queremos tirar essa confusão. O outro diz assim: ah, eu estou sendo disciplinado. Estou sendo disciplinado por Deus. Ah, é? E como que é? Por que você está dizendo isso? Ah, eu estou sem comida. Ah, é? Sem comida. Mas o que aconteceu? Não, eu briguei lá com o patrão. Ele me provocou, eu dei uns tapas nele, ele me mandou embora. Agora estou passando uma provação danada. Eu quero dizer que isso não é provação. Então hoje eu quero esclarecer o que, que é provação, o que, que é tribulação, o que é tentação. Porque cada coisa dessa, Deus usa para tratar com a nossa vida. Mas temos que discernir o que, que é. O que, que é? E Deus tem suas maneiras de falar conosco. Eu já ouvi dizer que ele fala pelo apelo e pelo aperto, né? Quando ele apela, ele fala com: que doce voz tem, meu Senhor. E ele fala, né, com voz suave. Se o filho escuta, que ótimo. Mas se o filho é meio cabeça dura, como alguns de nós, né? Não, quem sabe é o outro, nós não, né? Cabeça dura. Aí Deus tem que dar uma apertada para a gente poder ouvir. Conta-se a história de uma mula que tinha empacado. Pessoal, aqui no sul ainda tem muitas carroças com cavalos, né? Mas no passado gostava muito de usar mula. A mula é não é nem burro nem cavalo, é uma mistura dos dois. Mas diz que ela é muito forte, ela tem mais força e resistência. Mas diz que é uma mula, sabe que é uma mula? Cabeça dura. E tem alguns discípulos desse tipo, né? Tipo mula. Foi uma dessa que falou com o profeta lá, né? Deus pode usar até uma mula, né? Graças a Deus. Mas tinha uma mula dessa que empacou. Sabe que quando empaca, não vai para frente, né? Ela disse: não vão, não vão. E o dono estava lá, puxa daqui. E alguém chegou e disse: não, não se preocupe. Para desempacar é só falar com ela. E ela vai. Disse: é mesmo? É? Quer ver? Pois não, então pode fazer. Aí ele foi lá, pegou um pedaço de tábua e pá na cabeça da mula e disse: mula, anda. E a mula andou. Eu disse: mas peraí, você disse que só ia falar com ela? Ele disse: não, eu falei, mas eu precisava chamar a atenção dela. Deus às vezes quer falar conosco, sabe? Mas tem que nos chamar a atenção. E para chamar a atenção, às vezes ele tem que dar um apertinho, né? Porque se agimos... Nós estamos rindo, né? Mas na Bíblia fala, né? Não seja como o cavalo ou o jumento, que só com o freio, né? Ou com uma paulada na cabeça, pode ouvir. Deus tem suas maneiras de falar. E ele usa tudo. Inclusive até a tentação. O que é a tentação? Tentação é a sugestão para fazer alguma coisa que Deus não quer que você faça. Nós sabemos bem a primeira tentação lá no Éden, né? Muitas vezes falada, né? Repetida. Não tem problema de repetir. Hoje nós quebramos esse problema de repetir, né? Não tem problema de repetir. E de quem vem a tentação? Tentação vem do diabo. Ninguém diga, eu estou sendo tentado por Deus. O que diz lá em Tiago? Tiago capítulo 1? Vamos dar uma olhadinha lá. Tiago capítulo 1, versículo 13, diz assim, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O pecado sempre está relacionado com morte. O dia que você pecar, certamente morrerá. O pecado é algo terrível. É pior do que a AIDS. É pior do que a pneumonia asiática. É pior do que o ébola. É uma coisa pior, porque esses vírus, essas doenças, podem levar à morte física, mas o pecado pode levar ao lago de fogo que arde onde o verme não morre e nem o fogo se apaga. Esse é o pior, essa é a pior doença, o pecado. Uma vez consumado, gera morte. O salário do pecado é a morte. Agora, interessante que a gente, embora vindo do diabo, Deus permite a tentação no Filho de Deus para crescimento. Se não fosse assim, ele não teria permitido que a serpente fosse no deserto. Ela andou lá pelo deserto, mas antes do deserto ela foi no Éden. Ele não teria permitido, mas ele permitiu. E uma coisa interessante, quando Jesus foi cheio do Espírito Santo, diz que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Interessante isso, não é? O Espírito Santo levou Jesus para ser tentado pelo diabo. Mas que coisa estranha. A tentação vem do diabo. Por que o Espírito conduziu? Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você. Enquanto o Filho de Deus não aprende a vencer a tentação, ele não serve para o reino de Deus. Aquele que não sabe vencer a tentação ainda não serve, não está apto para o reino de Deus. Adão foi reprovado, ficou fora do Éden. Jesus foi levado ao deserto para ser tentado e venceu o diabo com a palavra de Deus, e aí ele pode começar o seu ministério. A tentação vem do diabo, mas Deus permite. Porque enquanto você não aprende a vencer a tentação, você fica no carrossel. Você fica dando volta e volta. E outra palavra que vem aqui, você fica no deserto. O deserto que a Maureen leu aqui para nós. Sai do Egito, mas fica no deserto, dando voltas e voltas. E às vezes acaba morrendo no deserto. Deus quer nos levar para Canaã. Canaã é vida vitoriosa. Deus quer nos levar para uma vida frutífera e vitoriosa que representa Canaã. Mas até chegar a Canaã você tem que passar pelo deserto e você tem que vencer a tentação. Aí alguns dizem assim, ah, irmão, a tentação foi muito forte. Não deu para aguentar. Eu queria dizer para você que a Bíblia diz que não vos sobreveio tentação que não fosse humana. 1 Coríntios 10, versículo 13. Deus não manda uma tentação que você não possa suportar. A tentação que a Eva e o Adão caíram, eles podiam resistir, mas não resistiram. A tentação não foi mais forte do que a que Jesus sofreu. A tentação não é mais forte do que a força que Ele nos dá. Nenhum de nós pode dizer, irmão, eu caí porque não deu para aguentar. Era mais forte do que as minhas forças. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Deus é fiel. Não permite que sejas tentado além das vossas forças. A tentação é de acordo com nossas forças. E cada vez que vem a tentação, o Senhor está nos provando. Nós queremos servir a Deus ou queremos servir a nossa própria concupiscência? Porque a tentação geralmente ela nos seduz. Agradável aos olhos, para dar entendimento, é agradável, é saboroso. É muito raro algum pecado, o diabo tentar com um pecado assim, ruim, né, que não tem gosto ruim. Não quero. Não, ele sempre vem com guloseimas, com coisas que nós gostamos, que agrada a carne. Ele vem e oferece. Ele é mestre em oferecer coisas de acordo com o nosso. Quando José do Egito foi tentado ali por aquela mulher, a mulher do Potifar, que podia quase dizer que ela era uma patife, mulher do Potifar, porque ela estava tentando o servo de Deus. E vocês podem pensar que aquilo não era tentação para José, mas era tentação para José. José era um jovem, forte, saudável, e a mulher seguramente era bonita, mulher do oficial do faraó. Mas José diz, não me veio tentação que não fosse humana. Pelo contrário, juntamente com a tentação me proveu um escape. E o que foi que José fez? Ó, perna para quem te quero. Correu. Não tem esse negócio de ficar lá, eu vou ficar aqui porque eu sou forte, eu vou resistir à tentação. Tá bom, tentação, pode ficar aí que eu, né, não vou cair. Não, fuja. Fuja. Ele perdeu as roupas lá, saiu correndo lá com as sem roupa, não sei como, mas ele fugiu. Ele viu uma porta aberta, sabe? Tinha uma porta lá, ele disse, aqui é a porta de escape, é por ali que eu vou. Temos que fugir da tentação. Deus permite que o diabo nos tente para ver onde está o nosso coração. Onde é que está o nosso coração? Nosso coração quer agradar a nós mesmos, a carne. O nosso coração quer agradar a Deus. A tentação vem e quando nós aprendemos a vencer o tentador, nós saímos fortalecidos. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele tem que fugir também. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Porque a autoridade em nós. O que foi que Jesus falou para o diabo? Retira-te, arreda Satanás, porque eu só vou adorar a Deus, não vou fazer o que você está falando, não vou falar. Ele estava com fome, 40 dias ali com fome, falando, mas não vou fazer o que o diabo quer. Ele veio para ser reconhecido, e o diabo disse, atira-te daqui e você vai ser reconhecido. Não vou fazer o que tu está mandando. Mas parecia uma coisa inocente, né? Ele depois diz, agora eu vou te dar esses reinos do mundo, foi entregue para mim, o Adão me entregou. Deus deu para ele, ele entregou para mim, agora eu posso dar para ti sem passar pela cruz. E Jesus veio para tomar as nações, para governar as nações. E o diabo está oferecendo isso sem a cruz. Não, diabo, não quero. Antes da coroa, tem a cruz. Antes da coroa na tua vida, antes das recompensas, vem a cruz. Tá? Não dá para ter a coroa sem a cruz. Depois da cruz, aí vem a coroa. Cantamos isso lá na Páscoa, né? Depois da cruz, vem a coroa. A recompensa é certa e boa. Mas quando você aprende a vencer o tentador, você sai fortalecido. A outra palavra, falamos o dedinho aqui da tentação. Agora o dedinho da tribulação. Esses são os dois T's. Os dois T's de terrível, tá? É tentação, tribulação. A tribulação também vem do diabo. É o diabo que manda a tribulação. O que que é a tribulação? Tribulação é quando você começa a andar no caminho do Senhor. O diabo não gosta que você está andando no caminho do Senhor e começa a te perturbar. Aqui mesmo, pertinho, tem uma moça que se converteu. A Rita, andou conversando com ela, nem sei se ela está por aqui hoje, mas Rita e a Moni, a Suzana ou a Beth estiveram conversando com ela. E ela está sendo atribulada. E disse, e desde quando você está sendo tribulada? Ela disse, olha, para dizer a verdade, foi desde que eu me converti. Desde que eu me converti, comecei a enfrentar alguns problemas que eu não enfrentava antes. Sabe, quando a pessoa se entrega ao Senhor, o diabo não gosta e começa a fazer das suas. Começa a mandar tribulação. Mas a tribulação, mais claro mesmo, a gente vê na vida dos apóstolos. É aquela pessoa que está indo fazer algo que Deus mandou e o diabo se opõe para que a vontade de Deus não seja realizada. Quando você vê, abre 2 Coríntios, capítulo 11, você vai ver o que é a tribulação. Paulo aqui está passando por tribulação e ele está descrevendo essa tribulação. Versículo 23, 2 Coríntios 11, 23, diz assim: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões. Tribulação fala de prisão. O irmão André esteve aqui falando de vários irmãos presos hoje. Isto é tribulação. Em açoites, muito mais, sem medida. Lembra daquele que foi açoitado lá, num país muçulmano, todo açoitado, marcado. Depois apareceu Jesus e curou as suas feridas. Em perigos de morte, muitas vezes. Irmão André diz que tentaram matá-lo com um caminhão, atropelaram ele, ele chegou em casa de ambulância, e depois a mulher disse para ele: você já notou que 5 vezes você já chegou aqui em casa de ambulância? Isto é tribulação. Cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite, menos uma. Diz que 40 matavam, então eles davam 39. Porque aí não morria, mas sofria. Fui 3 vezes fustigado com varas. Uma vez apedrejado. Apedrejado ele e deixaram ele como morto. Deus o levantou, fez milagres. Em naufrágios, 3 vezes. Uma noite passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes. Em perigos de rios. Em perigos de salteadores. Em perigos de patrícios. Em perigos entre gentios. Em perigos na cidade. Em perigos no deserto. Em perigos no mar. Em perigos entre falsos irmãos. Em trabalhos e fadigas. Em vigílias, muitas vezes. Em fome e sede. Em jejuns, muitas vezes. Em frio e nudez. Além das coisas exteriores que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Vamos parar aqui. Amados, quando nós entramos no reino de Deus, não quer dizer que agora vai ser tudo mar de rosas. Agora acabaram-se os problemas. Agora eu sou discípulo, nada mais vai me atingir. Não é bem assim. O Senhor vai te guardar na hora da tribulação. Você não vai morrer antes da hora. Fique tranquilo. Todo servo de Deus é imortal até que complete a sua obra aqui na terra. Quando ele completa, aí ele pode dizer como Paulo: completei a carreira, guardei a fé, já a coroa da justiça me está preparada, que o reto juiz dará a todos aqueles que amam a sua vinda. E aí, dizem que Paulo, depois dali de Atos 28, onde ele ficou pregando o evangelho em sua casa, em Roma, diz que depois ele foi martirizado. Mas fique tranquilo. Mas não pense que não vai haver tribulação. Vai haver tribulação, sabe por quê? Porque o diabo tem uma raiva dos filhos de Deus. Ele tem uma raiva de Jesus. Ele tem uma raiva do povo de Deus. Ele tem uma raiva do povo escolhido de Deus, Israel. Tem uma raiva do povo escolhido de Deus, a igreja. Ele tem tudo que se chama pelo nome de Deus. Ele vai atribular, ele vai procurar fazer a vida impossível. Ele vai atribular. Mas fique tranquilo. O Senhor está do teu lado. Diz que nem um fio de cabelo da tua cabeça cai sem que Deus saiba. Ah, mas acho que Deus estava distraído e cortaram a cabeça do João Batista. Ele disse que não cai um fio, mas ele perdeu a cabeça. Não. Chegou a hora, o ministério do João Batista estava completo. E Deus falou: João Batista, vem para cá. Vocês lembram da morte de Estevão? Foi apedrejado, isso é tribulação. Apedrejado. E diz que viram o rosto dele como o rosto de anjo. Não tenha medo se formos algum dia passar por martírio. Não tenha medo. Olha para Estevão. Estava sendo executado ali. Não foi um tiro assim, pum, morreu. Não. Pedras. Uma aqui, outra ali, uma morte lenta. E diz que o rosto dele como de anjo. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ele viu Jesus em pé no trono para receber a chegada de Estevão. Chegou o momento do Estevão. Mas o Estevão não era útil aqui, não podia continuar pregando? Deus tem seus propósitos. Deus tem seus propósitos. Eu quero o Estevão aqui comigo. Tiago, né? Não tem problema. O diabo pode atribular, ele vai querer ganhar a nossa alma, nosso espírito, mas ele não consegue. Quando muito ele pode tocar no corpo, mas não pode tocar na nossa alma, no nosso espírito. E Jesus diz assim: não temais aquele que pode fazer mal para o corpo. Não tenha medo dele. Antes, tenha temor daquele que pode lançar corpo e alma no inferno. É para nós temermos a Deus. É para nós termos respeito e reverência a Deus. E o diabo é nosso adversário, mas se você está em Cristo, você tem a armadura de Deus e você pode passar por tribulação e você pode vencer. E agora vem o terceiro dedo aqui. Esse terceiro dedo fala de colheita. Vamos abrir em Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Gálatas 6, versículos 7 e 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. O que o homem semeia, isto colhe. Tem um ditado popular aí que diz: quem semeia vento, colhe tempestade, né? Amados, há uma lei de semear e de colher. Você, quando viaja aí pelo interior e vê aqueles campos bonitos, assim, plantados, assim, não se engane, aquilo está ali porque alguém semeou. Não pense que um agricultor senta na varanda, coloca os pés para cima e fica lá esperando o ano seguinte que vai dar uma boa colheita e os campos vão estar bonitos com todo o cereal e toda a plantação. Se ele ficar sentado, vai crescer espinhos, abrolhos, mato. Mas para crescer uma coisa boa, uma boa colheita, ele tem que preparar a terra e ele tem que plantar, ele tem que lançar a boa semente para depois colher. Nossa vida é assim também. Tem que colher aquilo que você planta. Você tem que plantar bem para colher bem. Se semear mal, vai colher mal. Aquele exemplo que eu usei no começo, né? Se eu estou preso aqui, não sei por quê. Deve ser tentação. É tentação? Bom, ele caiu na tentação e foi lá. Estou sendo atribulado. É tribulação? Não, ele não estava no caminho do Senhor, ele estava roubando um banco mesmo. É colheita. É colheita. Ele plantou mal e está colhendo agora os resultados da sua plantação. Queridos, quando você olhar para uma família bem ordenada, bem estabelecida e nos caminhos do Senhor, é claro que é graça do Senhor, claro que é misericórdia do Senhor, mas saiba que por trás daquela família tem uma semeadura, tem um preparo de terra, tem um plantar a palavra de Deus, e agora depois começa a crescer e dá bons frutos. Mas quando você vê uma família destruída, você vê uns na Febem, outros presos, outros na prostituição, ali houve também uma plantação errada, e agora começa a colher mal. Tem quatro meninas, né? Vocês não sabem, né? Ninguém sabe. E um rapazinho. E principalmente por esse rapaz, eu falei assim: Samuel? Samuel. Ele diz: fala, Senhor. Diz: Samuel, você fique atento. Abra bem o olho. Porque tem uma fase na vida dos rapazes que é uma fase assim de 18 a 25 anos. Que parece que esse período, casualmente de 7 anos, é 7 anos que eles estão... eu não sei, parece que estão enamorados, ou pensando nas garotas, não sei. Mas quando chega lá pelos 25 anos, eu quero casar. E aí não estão preparados para o casamento. Porque não, esses 7 anos, eles ficaram assim, aqui, entram no emprego ali, saem dali, entram na escola, saem da escola, mas não se prepararam. Aí agora eles querem casar e descobrem que não tem uma profissão definida. E agora? Agora... Eu plantei errado por 7 anos, né? Agora vou ter uma colheita. E às vezes, depois, eu vou casar nessa situação e vou ter umas consequências porque eu plantei mal. Então, jovens aqui que estão de 18 a 25 anos, plantem bem. Plantem a formação de vocês. As meninas também, né? Plantem bem. Se profissionalizem. Se preparem, porque depois vocês vão colher, vão ter uma vida tranquila. Ah, é claro, as lutas virão, mas aqueles que estão despreparados será muito maior. Você precisa estar preparado. Plante bem, semeie bem. Alguns semeiam palavras más, maledicência, fofoca, semeiam, depois não sei porque não tenho amigos, está plantando mal. Plante alegria, plante paz, plante boas palavras, plante a palavra de Deus, falando entre vós com salmos e hinos, semeie a palavra de Deus e você vai colher coisas boas. Sempre quando eu falo alguma coisa sobre plantar e colher, eu lembro do cântico, né? Já cantei aqui com vocês, né? Mas hoje como eu liberei isso de repetir, não tem problema, né? Uma coisa eu vi neste mundo aqui, talvez tenha visto também, é que toda planta, animal ou fruto da sua própria semente vem. Se plantar tomate, vai dar tomate. Se plantar abacate, vai dar abacate. Se plantar arroz, arroz vai dar. Colherás o que semear. Se plantar tomate, vai dar tomate. Se plantar abacate, vai dar abacate. Se plantar amor, amor vai dar. Colherás o que semear. Nossa vida é assim também. O que se planta que vem, seja do pecado ou do amor, colherás o que for. Se plantar mundano, vai dar mundano. Se plantar profano, vai dar profano. Se plantar amor, amor vai dar, colherás o que semear. Se plantar mundano, vai dar mundano. Se plantar profano, vai dar profano. Se plantar amor, amor vai dar, colherás o que semear. Vamos plantar bem. Vamos plantar bem. Quando nós plantamos bem, nós vamos sair desse carrossel. Quando nós aprendermos a vencer a tentação, nós vamos sair do carrossel. Quando nós aprendermos a enfrentar a tribulação, em nome de Jesus, nós vamos sair do carrossel, nós vamos sair do deserto. E nós vamos adiante à perfeição. E agora eu quero chegar aqui no quarto dedo. E aqui fala de disciplina. Disciplina. Abramos em Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, a partir do versículo 4, diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como a filhos, pois que filho há quem o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar muito maior submissão ao Pai dos Espíritos, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ele exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabeleceis as mãos descaídas, os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os vossos pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Tentação vem do diabo. Tribulação vem do diabo. Colheita, eu mesmo plantei, eu mesmo colho. Disciplina vem de Deus. Disciplina vem de Deus. Deus é que nos disciplina. Porque nós somos filhos, ele nos disciplina. Se você mora aqui e do teu lado mora uma família que tem uns filhos muito desobedientes, daqueles que quebram lâmpadas e faz zoeira na rua e chuta lata de lixo e pisa no rabo do cachorro, ele pode fazer muita coisa. Mas eu, que sou vizinho dele, não vou discipliná-lo. Sabe por quê? Porque não é meu filho. Agora, se esse que está fazendo tudo isso é meu filho, aí eu, como pai, vou disciplinar. Deus disciplina os filhos. Os que não é filho é bastardo. Ele não disciplina. Eles já, a própria colheita deles já são disciplinados, né? O diabo se encarrega deles. Mas dos filhos Deus se encarrega. A disciplina é para aperfeiçoamento. É para correção. Por isso, pais que têm filhos pequenos, ou adolescentes, ou jovens, não se omita de corrigir, de disciplinar os seus filhos, porque o pai disciplina o filho que ama. Alguns, no passado, achavam que disciplinar era maldade, falta de amor, né? Coitadinho, aquela fofurinha, olha só como vai disciplinar uma coisinha fofa dessa, né? E principalmente quando chega a vovó, né? Aqui tem algumas vovós, né? Faz de conta que elas não estão aqui. Não faça isso com meu netinho, senão não venho mais na tua casa. Queridos, a disciplina é por amor. Por amor. A disciplina é para corrigir, é para ensinar. E nosso Deus e Pai nos corrige e nos disciplina. E porque Ele nos ama, Ele nos corrige. Sabe que uma vez eu andava assim, meio... Às vezes a gente não percebe o que Deus está fazendo, não é? Eu disse, olha, Deus diz aqui que disciplina, mas eu não tenho percebido isso, sabe que Deus disciplina. Na minha vida, não lembro. Acho que não me disciplinou. Misericórdia. Por que que eu fui falar isso? E eu estava precisando de uma boa disciplina. Porque eu andava no carrossel, né? Tava na igreja, mas tava, né? Peca, confessa, que alegria. Carrossel, parque de diversão. Não tava levando a sério as coisas de Deus. E Deus falava, filho, olha, eu te chamei para um trabalho especial. Filho, olha, te preparei para uma coisa especial. Eu disse, não, espera aí, pai, eu vou voar um pouquinho. Depois vou brincar um pouquinho de avião, depois... Meus amados, misericórdia. Meu irmão Moacir diz assim, Deus com disciplina às vezes quebra ossos, viu? Muitas vezes, nem sempre, tá? Não vai pensar que todo mundo está com o pé quebrado, né? Que Deus disciplinou, né? Mas às vezes é. Às vezes Deus está querendo falar com ele, não está ouvindo, ele, tum, quebra uma perna, pronto. Agora ele escuta. Aí eu era um pouquinho mais assim como essa mula, né? Deus tinha que me chamar a atenção. Aí teve que quebrar vários ossos. Moisés, que acompanhou esse período, e outros aí acompanharam, né? Viu quantos ossinhos quebrados, né? Fui parar no hospital, na UTI, todo quebrado. E sabe o que era, irmãos? Não era tentação, não era tribulação, nem colheita era. Era disciplina. Porque a gente começa a andar no carrossel e desviar, de parar de ir adiante à perfeição. Interessante quando o Moacir, meu irmão, viu aqui a notícia na... Ele trabalhava na TV Difusora naquele tempo, viu a notícia que tinha havido um acidente de avião lá na serra e que um dos dois tinha morrido, mas não disse qual. Ele subiu a serra para saber se qual que tinha morrido, se era o irmão dele ou não. Dizia os nomes, mas não dizia quem tinha morrido. E quando, depois das cirurgias que eu passei, e à noite lá pelas 10 e pouco, acordando, e o Moacir estava ali do meu lado, e ele perguntou: Ismael, o que foi que aconteceu? Ele estava querendo saber do acidente, como é que foi, que deu lá, deu pane no avião, o que foi? Eu disse para ele, com a boca toda quebrada, né? Disse, disciplina, disciplina. Disciplina, eu sabia que era a disciplina do Senhor. Por isso que eu estou aqui hoje. Se Deus não tivesse me disciplinado, onde é que eu estaria hoje? Por causa da misericórdia de Deus, Ele nos disciplina. E se você é disciplinado pelo Senhor, não esmureça teu coração. Alguns saem da igreja porque foram disciplinados. Eles não sabem que Deus está mostrando amor na disciplina. Quando Deus disciplina e Deus usa, Ele disciplina direto, ou Ele disciplina usando um irmão, ou Ele disciplina usando a igreja, ou às vezes disciplina até usando autoridades civis para nos disciplinar. Mas que bom quando Ele disciplina. Se eu sou filho... Você já viu alguma história assim de criança diz: pai, você não me ama porque você nunca me disciplinou. Já vi história assim. Outra disse: não, por que você está dizendo isso? É que o senhor parou de me disciplinar. Ela ficou achando que já não estava amando mais, que tinha parado de disciplinar. Mas quando nós precisamos de correção, Deus nos disciplina. E para Ele tocar no nosso corpo, ou tocar na família, ou tocar... Às vezes Ele disciplina tocando em um outro, não é? Às vezes toca no filho, às vezes toca na esposa, às vezes toca em alguma coisa nossa, ou às vezes toca no nosso bolso, às vezes toca no trabalho. Ele tem várias maneiras de disciplinar. Mas você tem que estar atento para ouvir o que Deus quer falar. O que Deus quer falar comigo? Senhor, agora... Às vezes, né? Como aquela história da mula, dá uma paulada e a mula continua mula, não ouve. Aí Deus tem que dar outra. Então nós temos que estar prontos para ouvir. Você lembra aquela história do profeta? O profeta estava lá sobre uma mula e não estava vendo o que Deus queria falar com ele, ele não viu. A mula ouviu. A mula dele ouviu e a mula falou com ele. Ele estava batendo na mula porque tinha um anjo impedindo, não queria que ele fosse naquele caminho, mas ele era uma mula maior do que a mula dele. Estava querendo ir naquele caminho para amaldiçoar Israel. Era isso, estavam pagando para ele amaldiçoar Israel. E Deus não queria que amaldiçoasse Israel, mas aquele profeta, o Balaão, estava indo lá para amaldiçoar. E a mula ouviu e a mula falou: por que você está me batendo? E ele tão assim que conversou com a mula, nem se deu conta que era uma coisa estranha a mula falar. Mas nós temos que não ser como uma mula, a não ser a mula de Balaão que percebeu, né? Nós temos que ouvir quando Deus quer falar. E Ele usa, às vezes Ele fala através, quando você está sendo tentado, quando você está sendo tribulado, quando você está colhendo coisas que você plantou, e quando Ele está disciplinando principalmente. Temos que ouvir a voz do Senhor. E quinto e último, e essa palavra a gente usa muito: ah, estou passando por uma aprovação, estou sendo aprovado. Eu queria dizer para vocês o seguinte: que a aprovação, ela vem para os maduros. Quando você aprendeu a vencer a tentação, quando você aprendeu a vencer a tribulação, quando você aprendeu a colher e plantar bem. Não importa que você plantou errado, comece a plantar certo agora. E você vai receber colheitas boas. Você aprendeu a disciplina, aí vem a provação. A provação, amados, é para os maduros. Algum exemplo de provação? Abraão, Gênesis 22, versículo 1. Depois destas coisas, pois Deus Abraão à prova, ele disse a Abraão, e este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Pois Deus Abraão à prova. Quando você está maduro, quando você já cresceu, pode ser que Deus te coloque à prova. Mas não use essa palavra assim, qualquer coisa que está acontecendo, estou sendo provado, né? Deus põe à prova os maduros, como Abraão. Abraão, o que você tem de mais precioso? E você também vai em algum momento passar por essa prova de Deus, né? O que você tem de mais precioso? Qual é teu Isaac? Eu quero que você sacrifique isso para mim. Agora imagina uma coisa assim, parece absurda que Deus estava pedindo, né? O Abraão estava acostumado a ver sacrifício de ovelhas, outro sacrifício, mas pediu um filho em sacrifício. Mas sabe uma coisa que Abraão tinha aprendido? Por isso que ele era maduro. Ele aprendeu a não discutir com Deus. Se Deus falou, ele disse que ele estava certo, que mesmo que ele matasse o filho dele, Deus tinha poder para ressuscitar o filho dele. Ele estava pronto a obedecer e não discutiu. Foi lá e ele passou na prova. Versículo 15 a 18 diz: então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizestes isto, quer dizer, passou na prova, não me negaste teu único filho, que deveras te abençoarei, certamente te multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá as cidades dos teus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Quando passamos por uma prova, a prova que vem de Deus, aí nós recebemos a bênção do Senhor. A disciplina vem do Senhor. A prova vem do Senhor. Quando você está andando bem no caminho do Senhor, não tem nada errado. Às vezes você vai passar por uma prova. Será que estou errado? Será que eu estou colhendo alguma coisa? Será que eu pequei? Será que estou sendo disciplinado? Às vezes não é nada disso. Você está sendo provado por Deus. Deus está querendo ver. E Deus gosta quando Ele põe o filho à prova e o filho passa pela prova. Abraão passou pela prova. Ele podia ter vacilado, mas não vacilou. Ele passou na prova. Outro que Deus colocou à prova, e nós conhecemos também bem a história, foi Jó. Jó, Deus estava satisfeito com Jó. Deus estava feliz com Jó. E no versículo 8 do primeiro capítulo diz: o Senhor pergunta para Satanás: observaste o meu servo Jó? E diz assim: ninguém há, Deus dá testemunho dele, ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. E aí o diabo diz: ah. E uma coisa interessante aqui, o acesso do diabo à presença de Deus. A palavra fala que o acusador, ele tem acesso à presença de Deus. Deus permite. Ele vai lá, ele é tão cara de pau que ele vai lá nos acusar. Você lembra que em Apocalipse diz: foi expulso o acusador, aquele que nos acusava de dia e de noite. E ele foi aqui para acusar o Jó. Ah, também, né? Assim, ele está numa boa vida, ele tem ovelhas, ele não está passando aperto, ele está numa boa. Assim também, e vocês sabem toda a história. Deus, aqui uma mistura, né, de prova e tribulação. Deus permitiu, Deus colocou Jó à prova e permitiu que o diabo viesse a tribular Jó. Então aqui tem uma mistura aqui, né? Permitiu que ele viesse a tribular Jó. E o diabo atribulou Jó e falou: só a vida dele não toque, mas tocou na vida dos filhos, tocou nos seus bens, tocou em tudo e por último tocou no seu corpo. e deixou ele coberto de chagas, doente. Mas será que Deus me abandonou? Agora eu estou aqui doente. Deus não está vendo isto? Deus está sempre vendo. Deus está sempre vendo. Nós temos que crer no nosso Deus quando diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós temos que crer nisso. E Jó cria nisso. Ele disse: eu sei que meu Redentor vive e eu também viverei. Eu, o Moacir, esse meu irmão, colocou lá na minha cama, na UTI, uma plaquinha que eu tenho até hoje. Ele escreveu: eu sei que meu Redentor vive, eu também viverei. Estava lá, na minha cama. Não era o mesmo caso de Jó. Meu caso era disciplina. O do Jó não era disciplina. Era prova. Ele estava passando uma prova de Deus. E o diabo estava tribulando ele. Mas ele dizia: eu sei que meu Redentor vive, eu também viverei. E ele viveu, e ele passou na prova. E diz que o estado de Jó foi muito melhor depois de aprovado. Porque tinha algumas coisas na vida de Jó que Deus queria tratar também, não é mesmo, Moisés? Tinha algumas coisinhas, ele era muito autossuficiente ainda, né? Ele tinha que aprender sobre depender de Deus, aprender que ele era pó, que ele não era nada, que tudo que ele tinha vinha de Deus, e ele aprendeu. E aí você, quando abre o último capítulo de Jó, que depois da prova, o que acontece? Ele, versículo 12, do último capítulo, 42, diz assim: abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. É isso que Deus quer fazer conosco. Ele quer que o nosso último estado seja melhor do que o primeiro. Depois de nós termos sido tentados, depois de termos sido atribulados, depois de passarmos por colheitas, depois de passarmos por disciplina, depois de passarmos por provação, o Senhor quer que nosso último estado seja melhor do que o primeiro. Nós temos que sair melhores, porque veio a ter 14 mil ovelhas, tudo em dobro, 6 mil camelos, 1000 juntas de bois, 1000 jumentas, tudo em dobro. Teve também outros 7 filhos e 3 filhas. Se você olhar os números dos animais no começo, você vai dizer que vai ver que está exatamente o dobro. Mas quando você olhar os filhos, você vai ver que não está em dobro. Ele tinha 10 filhos e recebeu 10 filhos. Sabe por quê? Porque os primeiros 10 filhos continuaram a existir. Eles foram para a presença do Senhor. E ele recebeu mais 10 filhos. Então acabou ficando com 20. Ficou com o dobro também de filhos. E disse que também as filhas chamavam Gemina, a outra Késia e a terceira Keren, a Puki, parece que era índia. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. Às vezes eu falo: enquanto as filhas, eu sou Jó. E deu herança entre seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos e viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a quarta geração. E morreu Jó velho e farto em dias. Amados de Deus, a palavra do Senhor hoje para nós é que nós saiamos do carrossel, saiamos da mesmice, saiamos vitoriosos. Depois de termos sido provados, vamos aprovados por Deus e crescemos, e nós estamos indo adiante à perfeição. Estamos saindo do deserto e estamos entrando em Canaã, numa terra que mana leite e mel. Amém. Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Nessa hora de oração, é hora de nos colocarmos diante de Deus. O que está acontecendo na nossa vida? Alguma dessas coisas, talvez. Talvez estamos em forte tentação. O Senhor quer nos dar vitória. Alguns talvez estejam sendo atribulados pelo diabo. O Senhor quer te fortalecer na tribulação, como fortaleceu a Paulo, como fortaleceu Estevão, como fortaleceu a Jó. Talvez alguns estão colhendo alguma coisa que plantaram mal, mas o Senhor quer te dar uma nova plantação, uma nova semente, uma nova colheita. Todos os anos o Senhor dá nova colheita. Ele pode te dar uma nova colheita na tua vida também. Não precisa ficar toda a vida colhendo porque plantaste mal no passado. O Senhor pode mudar a sementeira, a terra, fazer um campo fértil. Está sendo disciplinado? Ouça o que o Senhor quer te corrigir. Está passando por provas? Fixe no Senhor, como Abraão se fixou, como Jó fixou. A prova de Abraão foi mais rápida. A do Jó foi bem demorada, mas ambos passaram na prova. Deus quer te levar terra de Canaã, que mana leite e mel. Quer nos tirar hoje do carrossel. Aleluia. Aleluia. Vamos ter tempo de nos colocar diante do Senhor. E não quero deixar passar esta manhã sem convidar os que querem vir aqui à frente consagrar ao Senhor alguma dessas áreas na vida para a vitória, receber do Senhor a vitória. O Senhor não só quer trazer a palavra, mas Ele quer trazer junto com a palavra, Ele quer trazer a vitória dEle. Os que sentirem qualquer dessas áreas aqui, que quer colocar diante do Senhor, seja uma aprovação, seja tribulação, seja colheita, seja tentação, seja o que for, vem aqui, vamos orar, vamos colocar diante do altar do Senhor. Vamos colocar em pé todos. Como tu queres, Senhor, sou teu. Tu és o rei, vaso sou eu. Quebra e transforma. Até que enfim sua vontade se cumpra. Como tu queres, Senhor, sou teu. Transforma até que enfim tua vontade se cumpra em mim. Todos os heróis da fé, todos da palavra que nós lemos, passaram por essas provas que nós falamos hoje. E eles foram vencedores. Agora toca a nós. Agora toca a nós. Todas essas áreas que nós falamos é para nos aperfeiçoar. Se nós atentamente ouvirmos a voz do Senhor e fazermos o que Ele nos disser, nós vamos sair provados e aprovados. Deixa Ele tocar na tua vida. O Espírito Santo falou contigo. Não só através da palavra, mas desde que chegamos aqui, através dos cânticos, dos testemunhos, da palavra dada, o Espírito Santo falou com cada um de nós. E Ele quer aplicar isso na nossa vida. Ele quer nos levar a uma maturidade, ao crescimento. Ele quer nos tocar. Vou pedir para as irmãs só cantarem enquanto os irmãos oram. Depois o contrário. Enquanto você ouve as irmãs cantar, coloca na tua vida que Deus quer quebrar. E depois vice-versa.